Entrevista.
Quem nunca esqueceu um compromisso, perdeu as chaves de casa ou teve dificuldade para manter o foco? Nesses episódios, podem fazer parte da rotina de qualquer pessoa. Mas quando a desatenção, a impulsividade e a dificuldade de organização passam a comprometer a vida pessoal, profissional ou escolar, é importante investigar a possibilidade de um transtorno que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Eu estou falando do TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Neste mês em que é celebrado o Dia Mundial de Conscientização sobre o TDAH, os especialistas reforçam que o transtorno ainda é cercado por preconceitos e muitas vezes é confundido com preguiça, falta de disciplina ou desinteresse. O diagnóstico precoce faz toda a diferença para que crianças, adolescentes e adultos tenham mais qualidade de vida. Para falar sobre os sinais que costumam passar despercebidos, como é feito o diagnóstico e quais são as formas de tratamento, conversamos agora com o médico neurologista Dr. Márcio Rassi. Dr. Márcio, bom dia.
Bom dia.
O senhor poderia explicar aqui para a gente? Muitas pessoas confundem o TDAH com falta de atenção ou preguiça. Como que a gente diferencia um comportamento comum, assim como esses, do transtorno que realmente precisa de avaliação médica e muitas vezes tratamento, medicação?
Bom, em primeiro lugar, frequentemente a gente tem esse tipo de confusão, né? E muitas vezes a pessoa com o transtorno acaba tendo o seu diagnóstico negligenciado por conta disso, né? Para a gente fazer o diagnóstico, quando tem um esquecimento, uma falta de atenção, é um transtorno realmente. A gente tem que levar em consideração diversos critérios clínicos. Então, por exemplo, quando isso acontece na infância, que é o momento mais comum de ser feito o diagnóstico, critérios que a gente tem que prestar atenção é se essa falta de atenção, né, no caso, né, ela está comprometendo a realização das atividades diárias, como, por exemplo, o estudo. Então, quando há quando começa a atrapalhar o estudo, aquela criança começa a ter um desempenho prejudicado na escola e nas suas atividades diárias, por essa tal falta de atenção, é o momento disso ser investigado mais a fundo, né? Para que seja feito o diagnóstico de forma correta. Então, o principal critério é a gente observar se isso está trazendo um prejuízo na execução das atividades diárias, se isso está comprometendo a execução das atividades diárias. Como no adulto, a gente observa um rendimento inferior no trabalho, um rendimento inferior nas atividades domésticas. Isso deve ser investigado para que seja diferenciado, que não esteja ocorrendo, que não seja o caso do TDAH, que está em questão.
Agora, eu imagino que quanto antes for diagnosticado, é melhor para ter um tratamento adequado, enfim, sofrer menos com esse transtorno, né? Então, assim, numa criança, quer dizer, quais são os sinais que surgem? Quer dizer, as pessoas que chegam, por exemplo, no seu consultório com uma criança, o que, que elas apresentam em termos de sintomas?
Falta de concentração, né, que os pais vão se queixar normalmente, meu filho não consegue se concentrar numa atividade. Então, por exemplo, a criança começa a ler um livro e imediatamente já perde o interesse e vai fazer outra coisa. Aí começa a fazer uma brincadeira, já perde o interesse e vai para outra atividade. A criança está na hora dela almoçar ou jantar, por exemplo. Ela começa a comer, ela para de comer e pega um papel para desenhar. E aí essa mudança que os pais falam assim, ele se cansa muito fácil de fazer a mesma coisa, não consegue ficar no mesmo lugar. Então essa mudança repentina de atividade, essa perda rápida de interesse, entre aspas, né, faz a criança pular de uma atividade para outra, de não conseguir ficar sentada numa cadeira lendo, levantar e fazer outra atividade, né? Isso aí esse tipo de comportamento pode ser sugestivo de que se trata de um TDAH.
É uma espécie assim, de uma agitação que é pouco usual, que os pais verificam, seria mais ou menos isso?
É mais ou menos isso, porque o transtorno ele engloba tanto o déficit de atenção quanto a hiperatividade. Então são duas situações diferentes, né? Então, por exemplo, o que, que seria um déficit de atenção? A criança está lendo um livro, por exemplo, e ela se distrai facilmente. Ela está lendo um livro e aí alguém passa perto dela conversando alguma coisa e ela já perdeu o interesse naquele livro e já começa a prestar atenção em outra coisa. E a hiperatividade é quando a criança, vamos dizer assim, não consegue ficar quieta no lugar, né? Ela levanta, ela vai fazer outra coisa, e aí daquele lugar ela vai para outro. Na escola, quando está todo mundo sentado fazendo uma atividade, é aquela criança que está andando para um lado para o outro, e em algum momento ela começa a atrapalhar os outros colegas, né? A professora vai lá e chama atenção, fala, senta no seu lugar, e ela não consegue, ela vai indo de canto em canto, porque ela tem o déficit de atenção dela, além dela não conseguir prestar atenção, ela também é hiperativa, ela não consegue ficar concentrada num lugar. E ela começa a ir andando de um lado para o outro. Isso às vezes atrapalha os outros colegas também.
A gente tem um outro transtorno que também tem um diagnóstico cada vez mais frequente nos dias de hoje, que é o TEA, né? O transtorno do espectro autista, que também em alguns casos em que é leve, nível 1, não é? Às vezes é até difícil também, a pessoa às vezes só descobre na idade adulta, né? Então, assim, é possível confundir os dois? A pessoa pode ter os dois transtornos? Como é que se relacionam esses dois diagnósticos?
É possível, sim, ter os dois transtornos, né? E esse diagnóstico, ele deve ser feito com uma avaliação neuropsicológica, né? Não existe um exame de imagem, como uma ressonância, ou um exame de sangue, nada que possa fazer esse diagnóstico. Esse diagnóstico é feito através de uma avaliação neuropsicológica completa, né? E também de uma entrevista com os pais, com os cuidadores e pessoas do convívio, para que se possa traçar todos os aspectos do perfil da personalidade desse indivíduo, né? Muitas vezes o indivíduo que está num TEA nível 1 ou 2, ele pode ter um comportamento que, como você comentou, não se percebe que há um transtorno ali presente, né? Muitas vezes isso é considerado, ele é assim, esse é o jeito dele, ele sempre foi assim, né? E a gente só começa a investigar isso mais a fundo quando essa pessoa passa a ter uma independência dos pais e aí começa a enfrentar certas dificuldades, né? Principalmente em relação à sociedade, ao meio social, ao convívio social. E aí vai se investigar e acaba se fazendo o diagnóstico.
E o TDAH é também, como o autismo, é um transtorno, vamos dizer, que ele não tem cura. Você aprende a conviver com ele e muitas vezes faz uso de medicações?
Isso. O TDAH ele é uma condição neurobiológica, ele é um transtorno mesmo, assim como o TEA, né? Então, o tratamento, né, são situações que, como você mesmo mencionou, não há uma cura, né? Há um tratamento, né? E com o tratamento, que pode ser desde tratamento neuropsicológico, com sessões com neuropsicólogo, com neurologista, até mesmo para casos um pouco mais avançados, com medicações, né? E nós temos diversas classes de medicações que podem ser utilizadas, tanto para controlar a questão da hiperatividade, quanto para melhorar a concentração. O tratamento vai depender muito do grau desse transtorno, né? Mas com o tratamento adequado, e quanto mais precoce o diagnóstico for feito, para que o tratamento possa começar o mais precoce possível, mais fácil vai ser para esse paciente, para esse indivíduo, se adaptar e ter uma vida, vamos dizer, entre aspas, normal, né? Então, o diagnóstico precoce é extremamente importante para que seja iniciado o tratamento precocemente.
E assim, além da terapia, além das medicações, né? Em termos de rotina, né? O que que uma pessoa diagnosticada com TDAH pode fazer na sua rotina para conviver melhor com o transtorno?
Então, assim, atividades que forçam, não forçam, mas atividades que podem proporcionar um convívio social, além de um cuidado com a saúde, que seria fundamental, são, por exemplo, atividade física. Então, atividade física, cuidado em relação à dieta, participar de atividades sociais, onde haja interação com outras pessoas, pessoas de preferência que não sejam pessoas do seu convívio habitual. Então, o indivíduo interagir com outros indivíduos, praticar atividades físicas, isso é fundamental para que ele tenha um bom tratamento, de um tratamento com sucesso, que possa facilitar aí as suas atividades diárias. Isso acaba levando favorece que esse indivíduo vá ter uma melhor concentração, uma melhor atenção. Isso não só para indivíduos com transtorno, mas para todos os indivíduos, atividade física e convívio social são fundamentais, né?
Doutor Márcio, muito obrigado por participar do nosso programa, trazer esses esclarecimentos aqui para os nossos ouvintes.
Ah, um prazer foi meu ter participado, obrigado pelo convite.